Hoje, um avião comercial da Boeing, da Embraer ou de qualquer outro fabricante já possui de uma, 10, 100 a até 1.000 peças feitas por impressão 3D. A troca desses componentes feitos por manufatura tradicional para manufatura aditiva tem diversas variáveis que precisam ser levadas em conta. Mas não é só um avião que precisa ter todo o esmero e cuidado do mundo, e sim em todas as vezes que substituímos componentes tradicionais por componentes aditivos em todas as indústrias. Hoje vou discutir um pouco desses vetores com vocês. A conversa pode soar um pouco familiar para aqueles que acompanharam as discussões pelo Stories do meu Instagram. Junto a personagens que estão lá, como o Elon do Tech Team 3D, Marcelo Spinetti do Surface Class e o pessoal da Ops 3D. A ideia é ligar os pontos para quem não participou de toda a discussão ou apresentar o tema a quem perdeu a conversa toda. É depois da vinheta. Vai! Antes de falarmos sobre o assunto do episódio de hoje, uns recadinhos rápidos. Quero agradecer demais a todos que têm comentado e feito essa discussão crescer, seja no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram, ou até me escrevendo diretamente. Do último episódio, o Cristiano Amorim reforçou no LinkedIn que as impressoras realmente são essenciais à indústria moderna, independente de terem um valor de revenda. Eu coto aqui as palavras dele. Sim, vale o investimento e é o próximo passo da revolução. Eu acredito que ele diz indústria 4.0. Leandro Alves da Silva mais uma vez me cobra a entrevista com Cavallini, pediu episódios mais longos para a gente conversar um pouco mais por aqui e estender as conversas. Então, também queria agradecer a ele pela participação constante. E Odete Campos, o sobrenome não é mera coincidência, falou e tem falado que gosta da franqueza dos últimos episódios. Isso tem feito bastante diferença. Agradeço muito os comentários que ela faz. São análises muito ponderadas falando sobre como este podcast destoa da linguagem de vendedor. E é exatamente o que eu quero fazer. Quero trazer um mercado claro para as pessoas que querem decidir entrar nele. O Willow do Tech Team 3D é suspeito para aparecer aqui, já que temos uma admiração mútua pelo trabalho um do outro, mas os elogios que ele fez ao podcast ajudam a manter o trabalho em andamento. Somaram-se a ele o professor mestre Juliano Mazzucci, da Black Purpuring, a Isabela Poley e muitos membros do meu grupo de WhatsApp de impressão 3D. Se você quer entrar lá, basta ser aluno meu. E claro, não posso me esquecer do Antônio Dimitrov, o Dimi, que tem uma participação super ativa, seja aqui nesse podcast, seja nas redes sociais, participa muito lá no Instagram. O carinho, as sugestões e as correções dele têm sido fundamentais para afinar o meu trabalho. Em minhas outras redes sociais, como youtube.com/emanuelcampos, publiquei um vídeo com uma recepção incrivelmente boa sobre como produzir modelos com curvas Voronoi, curvas que geram máxima área com mínimo volume e que são usadas desde objetos de decoração até itens de auxílio medicinal, como imobilizadores, são chamados AFO. Tudo isso usando o software Mesh Mixer da Autodesk num vídeo de 5 minutinhos. Em youtube.com/makerbotlatam nós seguimos com um mini curso de MakerBot Print, onde abordamos todas as funções do menu Utility para controlar sua impressora 3D. É bacana até para você que não tem uma MakerBot e ver tudo que dá para fazer com esse brinquedo. Confere lá, por favor. E por fim, claro, no Instagram é que as discussões têm pegado fogo, então me segue lá em instagram.com/impresso3D para participar das produções e se somar nos bastidores. Obrigado demais ao carinho de todos. Vocês mantêm as luzes acesas e o trabalho andando. E se você também quer participar das nossas discussões, basta me escrever para o e-mail contato@impresso3d.com.br ou no meu WhatsApp 11 966 36 1591, horários comerciais das 8 às 5, segunda a sexta. Vamos para o episódio? O episódio de hoje vai ser bastante denso, eu vou tentar contar ele de uma forma bastante light e vocês me corrijam se o ritmo foi bom, se eu me estendi, se eu fugi do tema, tá bom? Vamos brincar que todos vocês aqui, quase 100 pessoas por semana, são os corretores da minha redação do vestibular da FUVEST. Vamos para o episódio depois da vinhetinha. A GE fez um artigo maravilhoso chamado de A Era da Indústria Digital. Para achar esse artigo é bem fácil, basta procurar Época Negócios, GE, Indústria Digital. Falando sobre todas as implicações da Indústria 4.0, de todas as indústrias. Ela também fez um podcast com o Jovem Nerd, o Nerdcast, chamado Indústrias Superpoderosas, onde dá um show sobre o mercado e a indústria do futuro. Coisas como uma turbina eólica que ficou 20% mais eficiente, que trocou mais de 400 peças que o compunham, a turbina eólica, por menos de 50, usando manufatura aditiva. E como a inteligência artificial deles, chamada de Predix, famoso concorrente aqui ao mais famoso ainda, Watson, da IBM, ajuda na captura de dados dos sensores, cruza informações com outras fontes, como, por exemplo, institutos meteorológicos, e gera insights, ideias que produzem melhorias no produto final. Produzir por manufatura aditiva é um pedaço da equação, ao lado da inteligência artificial, dos sensores, da big data, softwares de simulações avançados, mas a manufatura aditiva é um pedaço importante, tanto que a GE comprou a empresa chamada Arcan, que produz uma impressora 3D que eu vivo citando aqui, que parece coisa de ficção científica, chamada EBM, Electron Blaster Manufacturer. Basicamente uma esfera de tungstênio que é superaquecida até ficar eletricamente instável e passa a disparar elétrons. Esses elétrons são então conduzidos por um duto de eletroímãs para bombardear na forma de um jato um pó de titânio que está abaixo, para produzir a peça final em titânio, feita por impressão 3D, e que tem como principal característica o alto índice isotrópico da peça. Isto é, uma peça que vai ter a mesma resistência em todos os eixos quando ela for esforçada, não importa se é ao longo das camadas, conforme foram desenhadas, ou tentando separar estas camadas numa força de tração. Aqui mora, inclusive, como a GE passou a fazer de turbinas de avião, turbinas eólicas, sistemas de trens de alta velocidade e muito mais por impressão 3D. Em sistemas de demanda crítica, tudo aqui que você não pode parar para ter uma manutenção, como um avião em pleno voo, um trem-bala em deslocamento, e que não tem espaço para muitos testes empíricos. No mercado de alta competição, também não há espaço para muito tempo perdido em centenas de milhares de testes de laboratórios. Não é que eles não aconteçam. A gente procura testar aqueles que são candidatos mais promissores para otimizar o processo de testes. Quem vem de indústria 4.0 não pode se dar ao luxo de não utilizar todos os benefícios que a integração de dados produz. Logo, a GE precisava de um sistema confiável de manufatura aditiva que pudesse ser simulado à exaustão antes da fabricação final e que os resultados fossem confiáveis. É a tal da simulação de elementos finitos, estática ou dinâmica, que vemos desde treliças que sustentam prédios e pontes até a fabricação de carros, motos, aeronaves, barcos e tudo que voa, anda ou nada, ou mergulha, né, no caso de submarinos. Para que fique claro como funciona uma indústria 4.0, eu me permito ser um pouco repetitivo aqui, mas sejam pacientes comigo. Vamos imaginar que uma indústria tradicional de, sei lá, máquinas de costura. Máquinas que são feitas automaticamente. As peças que foram desenhadas na engenharia. Os desenhos de engenharia que tentam utilizar o máximo de componentes para fazer estas máquinas de costura que sejam componentes de prateleira, ou seja, motores elétricos, eixos, parafusos, que já existam para manter os custos de fabricação baixos. O marketing dessa empresa entrevista os clientes regularmente para ouvir deles o que eles gostam e o que gostariam de ver diferente nas próximas edições do produto. E esse mesmo marketing, junto com a engenharia e o planejamento estratégico da empresa, decidem quais dessas mudanças eles podem vender como acessórios para as máquinas atuais, as que já foram vendidas, e quais dessas mudanças só poderão vir em novas versões da família da máquina. Cada vez que a engenharia modifica algo na máquina, um eixo, um suporte, um motor, ela precisa simular como essa nova peça vai se comportar. se ela aguenta, quanto peso ela aguenta, carga ou esforço, numa linguagem técnica, prevendo coisas do uso direto que essa peça vai viver e indireto. Pensemos na máquina de costura como um todo, que tem aquele braço que liga a base até a ponta da agulha, formando uma letra U de ponta cabeça. O braço da máquina de costura não sustenta muito mais do que seu próprio peso. A agulha que está lá na ponta, a linha ou algumas linhas, mas ao mesmo tempo esse braço não pode vibrar, ser mole, ou a costura não vai sair constante, não vai sair firme, não vai ficar bom. Também é preciso prever aquele netinho ou netinha travesso que vai tentar subir na máquina e fica gritando: arre, arre, cavalinho. Há de se prever quem tente levantar ou mover a máquina de costura pelo seu corpo. Tem que ver quantas quedas e de que altura fábricas e clientes vão achar aceitável e não achar que o produto foi mal feito ou que era frágil. Além do serviço direto a seus produtos, a indústria precisa cuidar de todo o ecossistema que o produto estará envolto, para produzir peças que custem o mínimo possível, produtos finais que deem o máximo de lucro e que deixem os clientes o mais satisfeito possível. Com o tempo, as máquinas das indústrias que fazem as máquinas de costura vão sendo automatizadas. Ao invés de depender de operadores, elas vão ser automáticas. A linha fica mais rápida. Máquinas automáticas também produzem relatórios mais confiáveis, que facilitam identificar pontos de melhoria, esperas excessivas por um produto determinado, que máquina está sobrando na linha e que máquina você precisa ter mais máquinas para produzir melhor. Também são mais fáceis de se programar as máquinas automáticas. Se você precisa mudar uma peça no seu produto, um fornecedor de um componente da máquina de costura faliu, fechou, saiu do país, e o outro fornecedor faz uma peça ligeiramente diferente, os encaixes, as montagens, tal. Fazer essa mudança no produto final é mais rápido. Você modifica o desenho no CAD, o desenho auxiliado por computador. Validando esse desenho, você vai fazer a validação de engenharia auxiliada por computador, resistência mecânica, vida útil esperado, chances de manutenção, chances de falha, esforço máximo suportado. E por fim, você atualiza a linha de fabricação através do CAM, a manufatura auxiliada por computador. Fazer todas essas validações me dá agilidade à indústria. O volume produtivo por dia da indústria, aliado ao volume de vendas e exportações esperadas por mês, vão me dar qual é o meu tempo táctil de produção. Então eu tenho um volume fabril tanto, X, mas eu estou vendendo meio X por mês, ou eu estou vendendo 2X de produtos por mês. Tudo isso daí vai me ajudar a determinar quantas peças eu preciso ter no estoque. Seja o estoque direto, seja o estoque dinâmico, aquele que mora no caminhão entre os fornecedores e a minha fábrica. Esse tipo de estoque dinâmico é chamado de JIT, Just in Time. E toda essa parte de gestão do estoque, de produção e de vendas esperadas, essa é chamada de Supply Chain Management, SCM, que também vem do CAD, também vem do CAM, também vem do CAI. Logo, as máquinas vão evoluir mais. Softwares passam a capturar em redes sociais o que os clientes estão realmente falando do produto. Uma coisa que eles falam na sua cara numa reunião de marketing, num focus group, uma reunião de uma análise de mercado. Outra coisa que eles falam de graça em redes sociais, entre amigos. Softwares de captura como este já existem e eles geram relatórios à engenharia e ao marketing. As máquinas também evoluem e deixam de ser automáticas e passam a ser autônomas, capazes de detectar falhas em componentes que vão montar, dar sugestões a novos ritmos produtivos e simular novos processos para atingir uma produção determinada por mês. E a engenharia começa a viver uma pressão ainda maior. Como acomodar a tempo tantas sugestões vindas de tantos lados diferentes? Com softwares de melhoria, com inteligências artificiais, vão responder essa questão. Elas passam a fazer o grosso das análises e deixam cada vez mais mastigado aos engenheiros que vão escolher agora três, quatro, cinco candidatos para fazer a nova peça final, o novo tempo de produção, o que quer que seja. O que eu narrei aqui é uma evolução da indústria 2.0, baseada em máquinas operadas por pessoas, com softwares poucos ou completamente desconectados uns dos outros, para a indústria 3.0, que é chamada de PLM, Product Life Cycle Management, gestão do ciclo de vida do produto, onde tudo está automático e integrado. E finalmente a chegada na indústria 4.0, onde os softwares deixam de ser operados, antes foram as máquinas que deixaram de ser operadas, e agora os softwares deixam de ser operados e passam a ser controlados por inteligências artificiais, que vão buscar em sensores e relatórios de cada uma das máquinas chances de melhoria, chances de falha e produzir relatórios ainda mais precisos, deixando aos engenheiros a tarefa cada vez mais final, não mais fácil, cada vez mais desafiadora, de eleger entre parâmetros A, B, C, D, qual vai ser a peça candidato que eles vão finalmente produzir, prototipar, ensaiar e eventualmente trocar de uma manufatura tradicional para uma manufatura aditiva. Um pequeno parênteses aqui, é claro que em máquinas de costura eu não devo ter grande escala para fazer manufatura aditiva. Eu quis dar um exemplo de uma fábrica simples para que todos entendessem da onde vêm os dados, como funciona a evolução de coleta desses dados. Mas quando eu olho para um avião que são feitas 5, 6, 7 aeronaves por ano, faz todo sentido fazer esses componentes por manufatura aditiva. Imagina fazer um molde para um painel de instrumentos, um molde caríssimo, né, gigantesco, um painel de instrumentos complexo como é de uma aeronave, e produzir 5 moldes por ano, né, você 6 para ter uma peça de reposição, sei lá. Esse molde ia valer, ia ser impagável. E ainda cabe um parênteses no parênteses. Se ficar no Excel aqui, ia ser uma referência circular maluca, né? Mas no avião, eu também não estou tão preocupado com o custo final da peça. Mesmo que fazer uma peça por manufatura aditiva seja mais caro, como essas aeronaves têm uma tendência a durar 30, 40, 50 anos de serviço, tudo aquilo que minimize o custo de combustível ao longo da sua vida útil, que melhore a relação peso-potência, mesmo que encareça a aeronave neste momento, o período que ela tem de amortização, de vida útil e serviço, e o quanto ela pode trazer em economia de combustível ao longo de todos esses anos, com certeza paga a peça, tá? Mas eu queria deixar claro que tudo que se construiu na indústria 4.0 só é possível porque eu tenho dados. Os dados das máquinas, que se tornaram automáticas, que se tornaram autônomas, que geraram softwares que são hoje automáticos. E dados é uma das coisas que mais falta na impressão 3D de desktop. Para simulações de resistência mecânica, por exemplo, há uma tonelada de normas, métodos e dados que são necessários para determinar quais mudanças farão a peça segura ou não para ser colocada em uma máquina de costura ou no avião. Em geral, os materiais dos quais estas peças são feitas possuem uma folha técnica, uma folha de dados, um datasheet, onde diversos ensaios são realizados a um corpo de prova padrão e os resultados são aplicados, são aí publicados nessa folha. E depois, nos softwares de engenharia, os softwares de CAI, eu consigo extrapolar estes resultados a partir do corpo de prova padrão. Esse é o primeiro passo para produzir uma análise confiável se o material aguenta ou não o esforço. O problema é que os corpos de prova são feitos na indústria tradicional de peças homogêneas, usinadas, fundidas, forjadas ou injetadas, peças que cuja resistência mecânica não depende da forma como foram produzidos, em pé, deitado. A pureza desse corpo de prova também é fundamental, já que partículas contaminantes podem mudar totalmente o comportamento do material. Materiais comumente utilizados na indústria, desde os tempos mais antigos, hoje nós podemos ver como eles vêm bem mapeados. Eu não compro um aço para montar um carro. Eu vou comprar uma liga 1020, 1030, 1040, 1050. Não é qualquer aço carbono, mas um que tenha determinada concentração de carbono e que fica preso de uma determinada forma entre as moléculas de ferro, se ele é de corpo centrado, se ele é de face centrada. Eu consigo fazer milhões de análises numa indústria que há muitos anos utiliza o ferro carbono e não produtos não ferrosos, mas que funcionam da mesma forma, controlando muito bem a matéria-prima que eu estou utilizando, qual liga de matéria-prima que eu estou utilizando. Quando vamos para a impressão 3D, entendemos que não é tão difícil hoje encontrar um software que faça análises de CAE de forma acessível. O problema é que as variáveis na impressão 3D são inúmeras. Vamos pegar esse corpo de prova, que geralmente tem a forma de um osso achatado, um osso de cachorro achatado, também chamado de T-bone, ou osso T, justamente por isso. Eu vou pegar, por exemplo, um corpo de prova em ABS, que é um material derivado do petróleo, formado por acrilonitrina, butadiena e estireno, que podem variar nos seus fabricantes nas quantidades de cada um destes elementos. Podem variar em pureza, por exemplo, que tipo de pigmento que foi utilizado, quanto pigmento foi utilizado, que vai impactar naquela fração mínima do meu material para ser ensaiado. A armazenagem e a quantidade de umidade que esse filamento tem absorvido também vão impactar a peça final produzida, não só esteticamente, mas na resistência mecânica, na aderência entre camadas. E tudo isso são variáveis apenas do material. Se eu ainda for pensar nesse corpo de prova, depois, ou seja, eu pego o filamento, coloquei na impressora para fazer um corpo de prova para os ensaios. Vamos lembrar que as impressoras produzem as peças das formas mais diferentes possíveis. Elas podem ser ocas ou sólidas e qualquer coisa entre um e outro. Elas podem ter 1, 2, 3, 4, 30 contornos, perímetros, shells, chame como quiser, e depois elas podem ter esse preenchimento de 0 a 100%. Como determinar qual é a peça padrão para o ensaio da resistência mecânica? Aquela que todo mundo faz, com 20% de infill, 2 contornos e camada de 0.2, ou uma sólida com 10 contornos e camadas de 0.1 milímetros? Os dados da folha técnica do material, quando existem, devem fazer menção a um corpo de provas que foi injetado, né? Eu vou comprar o ABS de um fornecedor, BASF, não sei, e ele vai trazer uma folha técnica do pellet, a bolinha, que vou depois extrudar e fazer o filamento. Quase não existem fabricantes hoje que produzam folhas técnicas completas de um corpo de prova que eu possa chamar de estandarizado. As peças impressas em 3D são também anisotrópicas, ou seja, quando eu desenho aquele gancho sobre uma para pendurar uma toalha molhada na bandeja da minha impressora, se eu fizer esse gancho deitado sobre a mesa e eu aplicar a toalha molhada, que é um esforço, esse esforço vai se derivar por todo o desenho do meu gancho, por todo o perímetro, que é a minha camada. Agora, se por qualquer razão eu decidir fazer esse gancho em pé na bandeja da impressora, o peso da toalha molhada vai tentar delaminar, separar as camadas. É como se eu fizesse um gancho feito em Lego, né? Eu ponho os meus bloquinhos formando uma letra U, e a hora que eu tentar pôr um peso, o bloquinho, algum dos bloquinhos na curva vai começar a se separar e vai desmontar. Ao passo que se o gancho fosse uma única peça Lego, ele não teria como desmontar. Ficou clara a metáfora? Espero que sim. Com tantas variáveis, que empresa quer se expor produzindo um software CAE que seja tão complexo e tão caro que poucos de fato vão poder utilizar e ainda quando utilizarem ele vão usar em pouquíssimos processos previamente homologados? A resposta para isso existe e se chama Dassault Systèmes. A criadora do software CATIA, dona do SolidWorks, tem também um software chamado Simulia, que é baseado num software chamado Abacus, e que é capaz de fazer simulações como esta, para alguns sistemas e que leva em consideração a orientação da peça, o tipo de impressão 3D utilizado, a matéria-prima utilizada. Infelizmente, porém, as impressoras 3D baseadas em filamento ainda não foram contempladas por ele, justamente por conta de fazerem tantas variáveis como eu listei acima. O software consegue fazer hoje simulações complexas para sinterização de pós metálicos. Afinal, a metalurgia do pó já existe há anos, muito antes da própria impressora 3D. E a única coisa que muda da impressão 3D da metalurgia do pó para a metalurgia do pó tradicional é a forma como você vai unir os pós para formar a chamada peça verde, aquela que ainda vai para o forno, para autoclave, para fundir de vez os grãos. Na impressão 3D, nós usamos um feixe de laser, que pode ter um material aglutinante ou não. E na indústria tradicional, nós usamos uma cera como material aglutinante em geral, e formas e pressão. Nós estampamos, compactamos o pó em formas e depois levamos ao forno. Ou seja, o que eu estou ensaiando, que é uma peça sinterizada, na verdade não mudou muito se ela foi feita por impressão 3D ou se ela foi feita por moldes e compactada. Para filamentos de plástico, enquanto não tivermos uma boa estandarização do filamento, normas que vão desde o processo fabril, ligas que são aceitáveis, matérias-primas controladas, vai ser impossível ter estes testes confiáveis. Afinal, eu posso certificar todas as condições do mundo num filamento, vamos pegar a Stratasys ABS, por exemplo, feito numa impressora da Stratasys, com câmara aquecida, com aquecimento controlado por sensores, com a máxima aderência entre camadas. E se alguém for lá e mudar por conta própria qualquer um dos vetores de fabricação daquela peça, mudar o diâmetro do bico, mudar, bypassar o sensor de temperatura ou mudar a temperatura da câmara, eu estou mudando a peça que vai ser entregue. Eu fiz uma trapaça e eu estraguei todo o meu datasheet de materiais. Não me entendam errado, nós vamos chegar lá. Nós vamos ter simulações avançadas de resistência mecânica para peças feitas em filamento ainda. Mas por enquanto, só para metais e alguns poucos polímeros, justamente da Stratasys, por ter um controle tão grande do processo e do material, que ao se tirar escolhas do usuário, o operador da impressora, nós temos condições de criar um ambiente replicável a cada impressão e que obteremos sempre os mesmos resultados. Foi um podcast longo e denso. Me diga se você gosta desse tipo de conteúdo. Acho que os números também da audiência vão acabar me dizendo. Mas eu espero ter explicado o que é, de uma vez por todas, a indústria 4.0 e as dificuldades de estender esta indústria aos materiais obtidos por filamento em impressoras 3D de desktop. Ainda há muito desafio pela frente, mas para cada desafio tem a chance de uma startup nascer propondo uma solução a este desafio e ganhar milhões. Então, ao invés de vermos obstáculos na nossa frente, eu sei que parece conversa de coach, não é a intenção, mas ao invés de vermos cada uma desses obstáculos que eu narrei aqui para uma simulação confiável em ambiente de impressão 3D por filamento, talvez a gente possa olhar com a chance de encontrar aqui oportunidades de negócios. Deixo na mão de vocês. Eu sou Emanuel Campos e até a próxima semana.